No Império Churrascada, existe espaço para vegetariano?
Olha, o churrasco é a refeição mais democrática que tem no, acho que no mundo, né? E sim, sempre tem um espaço vegetariano. Inclusive, a gente tem vários pratos vegetarianos, né, no nosso restaurante.
Vocês fazem churrasco de melancia, que nem
De melancia não,
aquela chefe lá?
mas de legumes, sim, tem até salada grelhada, né? Existe.
Olha, pior que churrasco de legumes é bom mesmo. Gente, muito bem-vindos ao Story Talks Café, o seu podcast de comunicação e negócios, que depois de um tempão está voltando em nova temporada, né, Paula? Quanto tempo a gente não fazia um episódio?
Cerca de um ano, Bruno.
Cerca de um ano, mas vocês que estavam sentindo saudades, estamos aqui de volta. Hoje com um convidado muito especial, né? Quem é o convidado, Paulo?
Com 25 anos de experiência no setor de entretenimento e eventos, e passagens por redes hoteleiras como Intercontinental, Meliá e Bluetree, ele entrou no mundo dos eventos há mais de 20 anos, movido pela busca por criar experiências impactantes. Trabalhou com marcas como Nike, AB InBev e Diageo, entre outras. É criador da marca Churrascada, maior ecossistema de churrasco do Brasil. Estabeleceu a marca Fazenda Churrascada com restaurantes nas principais capitais, a Carreta Churrascada e o Box, um clube de assinatura para os amantes do churrasco. Atualmente, responde pelo Rancho Churrascada, um hotel fazenda que oferece uma experiência imersiva voltada para o agro. Com vocês, Felipe Anversa.
Bom,
Bem-vindo.
obrigado, hein? Um prazer aí, ser o primeiro depois dessa longa pausa aí.
Abrindo a temporada, muito
É
bom.
uma honra.
Abrindo a temporada. Felipe, conta pra gente como é que você chegou a ser considerado Jeff Bezos do churrasco. O que que aconteceu nessa grande jornada? É verdade,
Poxa.
Paulo, ele realmente foi chamado assim.
Muito bom,
Cara,
uma referência e tanto.
eu falo que é um pouco de destino. E a gente, em 2013, nós estava fazendo uma pesquisa sobre tendências de consumo na agência para descobrir quais eram os próximos passos, né? Sempre, todo ano, a gente faz uma pesquisa, reúne ali pessoas do marketing, consumidores, enfim, clientes nossos, para entender o que eles gostariam, o que vem além, o que vem à frente, né? E aí, nessa pesquisa, saiu que essa galera estava querendo algo mais voltado para a gastronomia. E aí, naquela época, estavam surgindo aqueles food trucks, né? Aqueles food truck parks, enfim, tava naquela modinha. E aí a gente falou, cara, a gente não pode ser mais do mesmo, a gente tem que criar alguma coisa diferente. E aí, um dos meus sócios, nessas indas e vindas para o exterior, ele encontrou um evento em Nova York que chama Meatopia. Era basicamente um evento de churrasco em rooftops da cidade americana, mas com algo. Ele entregava algo mais completo, né? O que o americano lá já é um pouco mais evoluído, então ele gosta de fazer um churrasco, ele é aproveitamento total do animal. E aí a gente falou, puta, que coisa interessante, eu acho que aí é o jogo, né? E aí a gente foi pesquisar e não tinha um evento de churrasco completo no Brasil. Existia aquela costela, aqueles eventos mais regionais, então costelada, aí os gaúchos fazem aquele evento no dia do gaúcho lá, no 20/9, né, que são aqueles fogo de chão, aqueles acampamentos de fogo de chão, mas não existia um evento completo de churrasco. E aí a gente falou, puta, tá aí que nem o churrasco, que é o principal, vamos falar, o brasileiro é o amante do churrasco, né? Acho que talvez é a principal comida, né, do brasileiro. E aí falei, cara, como assim não tem um evento de churrasco? E aí resolvemos nacionalizar esse evento, esse Meatopia. E aí, qual que foi a grande jogada, né? Então, naquela época, O churrasco, basicamente, falar naquela época, né? Então a gente está falando em 2015, foi quando a gente deu o pontapé inicial. É, em 2015, você ia no, no, nos mais, principais supermercados, ou enfim, não existia, naquela época também não existia o açougue gourmet, né? Então você tinha aqueles açougues realmente, por exemplo, caso de carnes, né? Então tinha aquela Flórida, esqueci o nome agora, tem uma lá no Morumbi também, que hoje cresceu bastante. Então, e o que eles vendiam, né? Vendiam que eles chamavam de carne de primeira e carne de segunda. Então, o churrasco basicamente era de picanha, alcatra, fraldinha, e algumas, enfim, alguns outros cortes ali do traseiro. Mas aquela carne da frente, né, que a gente chama hoje, enfim, o acém, o peito, a paleta, isso era carne de segunda. Que era fala assim, papanela, né? Então era carne que a dona de casa fazia ali para o picadinho, o estrogonofe, algo mais com a cocção mais na pressão. Daí a gente falou assim, puta, vamos mudar essa frente. E aí a ideia era trazer formas de preparos diferentes, né? De mundiais, que deixariam essa carne de um jeito diferente na grelha. Então, fomos buscar ali vários assadores, né? Quando a gente lançou a churrascada, a gente buscamos vários assadores ali para desenvolver esse corte. Então veio, por exemplo, o miolo do acém, hoje chama Denver, né? Então gourmetizaram o corte. Mas aí, na verdade, a gente conseguiu desmistificar que é o corte de primeira e o corte de segunda. Então a gente, como nos Estados Unidos, né? Então a gente entendeu que não existe corte de segunda, existe o animal de segunda. Então, uma vez que você cria um animal de primeira qualidade, 100% da carne você vai conseguir usar na grelha de uma forma com qualidade. Então, e aí, através da churrascada, a gente provou disso. Então, tanto é que existe alguns especialistas, né, principalmente na parte de carne, que eles chamam do ACDC, o antes churrascada e depois churrascada, porque a gente conseguiu, e aí depois também acabaram surgindo outros açougues, né? Então hoje o açougueiro, né, virou uma profissão que antigamente era aquele cara vestido de branco atrás do balcão com aquela galocha toda de branco, né? Então hoje, depois disso, na churrascada vieram os açougues. Então, o próprio. É que agora, puta, agora eu vou esquecer o nome dos açougues. Mas enfim, surgiram diversos açougues. Então hoje você vai nos jardins, nessas regiões mais nobres, principalmente na capital de São Paulo, você sempre vai ter um açougue que vai transformar aquela sua carne lá numa joia, né? Então tem até carne hoje dry-aged, que o quilo custa mais de R$ 1.000. Então foi esse o grande salto da churrascada. Então, é transformar, desmistificar o corte da carne, né, de primeira e de segunda, para animal de primeira, né, animal de segunda. E inclusive, isso depois, né, na própria pecuária, quem cria o animal de primeira, ele tem um bônus extra, justamente para conseguir vender nesses açougues, enfim, premiados.
É, não se preocupe em não
Depois vocês vão
lembrar.
cortar, né?
Não, a gente não faz
Não?
corte, Felipe Anversa. A gente bota no ar do jeito que está e este comentário vai para o ar junto com tudo. É,
Maravilha.
o que eu ia te dizer, vou dizer agora, é o seguinte: não se preocupe em citar marcas. Se for importante no contexto, não tem problema que você cite. Mas como todos esses açougues, essas casas nobres de venda de carne, elas não estão nos patrocinando. Dizer o nome delas não é importante aqui, não tem nenhum problema. Eu mesmo aqui, morando no Jardim São Paulo, na cidade de São Paulo, tenho em volta do meu prédio pelo menos umas quatro ou cinco lojas de carne gourmetizada, digamos assim. Acho um exagero. Em termos de quantidade, mas isso para quem não está em São Paulo é muito importante perceber que aqui, pelo menos, é uma coisa muito forte, é um movimento absolutamente de transformação. Ainda existem açougues como aqueles tradicionais que a gente se lembra de muitas décadas atrás, mas existem lojas de carnes muito que quase que parecem boutiques, assim, com vitrines, com coisas que são muito diferenciadas hoje nesse sentido.
Sim, total. E foi isso que foi. Esse foi esse grande movimento da churrascada. E aí, só respondendo até a pergunta do Jeff Bezos, né? Então, a churrascada dali, a gente começou a criar, ramificar, né? Então, criar. Então, do evento nasceu o restaurante, do restaurante nasceu a carreta churrascada, que nada mais é do que um catering, né? Que a gente leva para as outras, para os estados. E o clube de assinatura. Então, é por isso que eles me chamaram de Jeff Bezos, né? Que eu consegui, de um produto, eu consegui fazer um
Um
ecossistema
ecossistema,
completo,
né?
né?
É, eu achei muito interessante esse aspecto da situação, porque eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravar que eu desconfio que hoje em dia o brasileiro gosta mais churrasco do que futebol. Pelo menos o churrasco brasileiro está num nível muito mais interessante do que o futebol brasileiro nesse momento, não é?
Com certeza.
Então, de fato, esse ecossistema tinha um espaço muito, muito interessante aqui, né? Você mencionou uma série de coisas aí sobre uma influência norte-americana em relação a esse trabalho todo de churrasco. Eu e o Bruno tivemos, eu estive muitas vezes no Texas, o Bruno, inclusive, uma dessas vezes com o Bruno, para a gente acompanhar o South by Southwest em Austin. E realmente a cultura do churrasco no Texas, pelo menos, é uma coisa muito forte e bastante diferente, né? O churrasco norte-americano é muito diferente do brasileiro, tão bom quanto, eu não consigo escolher, sinceramente. Mas é trazer essa questão dessa outra experiência. Você trouxe junto uma parte daquele estilo norte-americano de fazer churrasco, ou o brasileiro não rola com aquilo? Como é que é?
Não, sim, esse preparo que é o defumação, né, que é o preparo
Isso.
do pit smoker, né, que até então existia um só restaurante no Brasil, naquela época, chamava Boss Barbecue, e depois da churrascada, como a gente introduziu o pit smoker aqui, então se consegue ver aí vários, né, inclusive até tem gente que compra pit smoker para fazer em casa. Tem, enfim, se não me engano, três ou quatro empresas já grandes no Brasil fabricando pit smoker para vender para pessoas, para colocar em casa, entendeu? Então, existem vários tamanhos, desde colocar uma em cima da prateleira mesmo, pequenininho, que chama o Baby, até aquelas carretas que você leva atrás do carro. Então, sim, hoje o brasileiro, logicamente, é uma minoria, né? Porque, além de tudo, é difícil de fazer, não é um preparo fácil, né? Não que nem uma grelha, mas
É
o
demorado
brasileiro.
também, o tempo é
Sim,
muito diferente, né?
sim, sim, sim. É o slow food, né? Que eles chamam, né? Então.
Muito bom. E vem cá, do fazenda, desculpa, do evento churrascada, como é que aconteceu o pulo para fazenda e para o rancho? Como é que você criou um império a partir disso?
Como que aconteceu, né? Quando a gente criou a churrascada, isso foi até. Eu falo que a gente não criou uma marca, a gente criou uma religião, porque eu acho que até o próprio carnívoro tem uma coisa meio que na veia, assim, uma coisa meio. Eu falo meio de guerreiro, né? Aquela coisa meio assim, meio. E até. Foi até engraçado, até no começo, a gente teve, se não me engano, um ou dois, assim, não ataques, né? Mas, logicamente, veganos invadindo lá, comentando, enfim, baboseiras, enfim, na parte deles lá, e os nossos seguidores se metralhavam, a gente nem precisava abrir a boca, que a galera meio que já dominava o assunto. E aí ali eu percebi, falei, cara, eu tô criando uma seita, né? A gente não tá criando ali simplesmente um evento. E eu sempre fiz questão de responder 100% principalmente do Instagram, né? Então o Instagram. Quando a gente fez o primeiro evento, lembro de certinho, a gente tinha 3 mil, 3 mil e alguns seguidores ali. E o primeiro evento foi uma coisa meio que Sim, exclusiva, né? Foram 1.000 pessoas e o negócio meio que na hora que acabou o evento, o negócio foi blá blá blá, blá e de uma hora para outra, tipo, foram 10 mil pessoas já seguindo no dia seguinte. E até a gente fez uma brincadeira, falei assim: ó, a pessoa, que a gente quer fazer a segunda edição, faz segunda edição esse ano. Eu falei: ó, eu faço só a segunda edição se em 3 dias a gente bater 20 mil seguidores. Meu, em 2 dias já tinha 20 mil seguidores. Então, e o negócio começou a crescer. Né? Então, e aí chegou a pandemia. E aí a pandemia, a galera, meu, e agora? Puta, eu falei assim, puta, eu não posso perder, deixar esfriar, né, essa religião, porque tudo que eu colocava eu vendia. Era assim, a churrascada, desde a primeira edição até do ano passado, eu sempre esgotei todos os convites em um dia. Sim, falo todos os convites, tipo 5 mil convites, né? Uma coisa assim, a galera esperava, eu abria a venda às 8 horas da manhã, a galera esperava ali, colocava o alarme para 8 horas da manhã, tá lá dentro, precisa aquelas filas de Rock in Rio mesmo, que o negócio meio que esgotava. E aí, quando chegou a pandemia, né? Não tinha mais o evento, eu falei, puta, o que que agora eu vou fazer? Eu não posso deixar essa galera esfriar, porque a marca é muito pulsante. E aí foi onde eu criei o clube de assinatura, né? Que eu fazia, eu mandava kits de carne para casa da pessoa e chamava um chefe para fazer a receita, né? Então eu ensinava o cara via online fazer aquela receita que o cara recebia em casa através do box. E aí, numa dessas conversas com o pessoal do governo, né, que fazia todo o protocolo, ele falou assim: presta atenção na Europa e a gente está com um delay de 2 meses em relação à Europa. Se é o que a Europa fizer, 2 meses depois vai acontecer aqui em São Paulo. E aí, nisso, a gente viu que os restaurantes na Europa estavam começando a abrir. A gente falou: puta, vai ter que ser isso. Então, a gente vai abrir um restaurante para colocar essa experiência da churrascada para dentro. E aí, no, sim, eu falo por ódio do destino, porque eu acredito muito nessa questão do destino. Nos ofereceram a Casa da Fazenda, que é onde foi o primeiro local que a gente abriu a Fazenda Churrascada, a primeira unidade, né? Que é um local com 8 mil metros quadrados. E aí eu falei, putz, aqui que eu vou conseguir colocar toda a experiência do evento para dentro.
A Casa da Fazenda, para quem não está em São Paulo, não está ambientado aqui, a Casa da Fazenda é aquela propriedade do Morumbi, né, Felipe?
Isso.
A Casa da Fazenda é a antiga Casa da Fazenda Morumbi. Antes de existir o bairro, era uma grande fazenda e ali era a casa sede e há muito tempo foi restaurada e era já um lugar bastante conceituado muito para eventos em São Paulo, e aí vocês assumiram em que ano a Casa da Fazenda?
Assumimos então, a gente foi assim, quando bateu a pandemia, porque antigamente lá era um espaço de evento, né? Até complementando pra você, a casa de 1813 foi a residência do Regente Feijó, é, né? Assim, é uma coisa bem cultural, é uma coisa bem
Sim, é
bacana, tem
uma
um
coisa
conteúdo
histórica.
bacana. Sim, e aí, como fechou, né? A pandemia fechou, lá era um espaço de eventos. O dono, assim, na verdade lá não tem um, existe um dono, né? A gente tem uma concessão, que aquilo é um espaço tombado, então a gente tem uma concessão durante 10 anos. E aí o antigo proprietário do espaço de evento falou: cara, como agora fechou a pandemia, eu tô repassando eu vou tomar prejuízo, porque eu não sei quando que vai ser liberado. E aí ele falou: vamos assumir. Isso a gente pegou a Casa da Fazenda em fevereiro de 2020, assim, logo após o lockdown. E aí, como a gente viu que o protocolo ali ia ser liberado para eventos, a gente chamou a turma do palácio lá, do governo, que estava cuidando dessa parte. A gente falou: quais são os protocolos? Aí ele falou: ah, puta, tem que ter todo mundo sentado em mesa, 25% da capacidade. Então, como o espaço tem 8 mil metros quadrados, a gente conseguia colocar lá 300 pessoas, sim, facilmente, né? Então, a gente conseguiu montar, junto com o governo, o espaço perfeito para abertura. Tanto é que a Fazenda Churrascada foi o primeiro restaurante a ser aberto, eu não sei se no Brasil, mas em São Paulo, com certeza. Então, a gente serviu de base para a reabertura dos outros restaurantes. Até porque também era um espaço aberto, né? Tinha até aquela coisa de não ser espaço fechado. Então, esse foi o grande boom, né? O pessoal estava enlouquecido para sair de casa, né? Porque não aguentava mais ficar em casa. Então, a gente foi o primeiro restaurante a ser aberto e também era só via reserva. Então, assim, as pessoas só conseguiam fazer reserva depois, tipo, de 3 meses, né? A fila de espera era, meu, assim, é muito, muito longa. E aí, a gente começou a hypar daí. Então, inclusive também a gente foi o primeiro lugar a ter show. Então eu conseguia fazer show que era sentado, então a gente tinha o um espaço aberto, espaçado. Então a gente começou a contratar todos os sertanejos. Então passaram todos os grandes sertanejos lá dentro da casa. Então a gente conseguiu hypar. Eu trouxe a experiência do evento para dentro do restaurante, e aí o negócio meio que desandou, né? Então, assim, aí tive que abrir, eu abri, acabei abrindo outras 5 casas pelo Brasil.
Muito bom. E o rancho, como é que foi isso?
Então, o rancho, assim, para quem não me conhece, eu nasci em fazenda, fui criado em fazenda e eu tenho muito enraizado essa questão rural, né? Então, sempre foi minha paixão. E depois que eu mudei para São Paulo, né? Fiquei desde 2020, que eu. Desde 2000, desculpa, eu morava em São Paulo. Eu sempre tive esse desejo de voltar para o interior. Principalmente.
Moleque criado em fazenda, morar em São Paulo é duro, né, Felipe? Eu sei como é que é isso, que eu também passei infância em fazenda, e essa cidade aqui é difícil para quem foi criado em fazenda.
Total. E aí na pandemia, ainda mais na pandemia, depois que a gente ficou um pouquinho mais, enfim, criou mais esse elo, né? Principalmente com as crianças, porque eu acabava não vendo meu filho, né? A gente entra numa bolha em São Paulo que a gente acaba não percebendo que a gente deixa a vida de lado, principalmente quem trabalha o workaholic de São Paulo. Eu saía 10 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite, né? Meu filho estudava de manhã, então ele ia para a escola às 7 da manhã, 8 horas da noite ele estava dormindo. Então eu não conseguia ver meu filho durante a semana, né? Eu via ele na hora que ele acordava para ir para a escola. E aí, quando travou a pandemia, eu falei assim, puta, eu não consegui curtir meu filho. E aí eu falei, cara, e aí eu tinha sempre aquele desejo. Eu falei, meu, um dia eu vou embora, um dia eu vou embora para o interior, um dia eu vou embora para o interior. Até que um dia pintou uma oportunidade aqui no interior. E aí eu falei, cara, eu vou fazer agora um projeto diferente da churrascada e criar aquele elo meu do interior. Trazendo um pouco ramificando um pouco, né, a churrascada também, de novo, e criando um entretenimento em cima do agro. Então, assim, foram todas, assim, todos os meus aprendizados, né? Então, eu passei em hotel, passei em agência, né? Então, do entretenimento, e passei, enfim, no agro e no churrasco. Então, eu falei assim, vou colocar os quatro pilares juntos e criar o rancho churrascada. Então, foi isso. Então, eu acabei conseguindo atingir aquele meu desejo de voltar e colocar os 4 pilares que eu trabalhei num lugar só.
Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco. Assim, uma das coisas que eu aprendi com você, Felipe, é que a gente tem que ser o nosso próprio influenciador, né? O influenciador do nosso próprio negócio. E todas as vezes que eu te vejo, você está sempre com alguma vestimenta aí do seu negócio. Nesse caso aqui, hoje, você está com um
O boné.
boné. Se você estiver só escutando o podcast no áudio, depois vá até o YouTube que você vai ver que o Felipe está com o boné do rancho. Como é que nasceu esse insight?
Cara, assim, não é nem insight, né? Quando eu falo que quando eu criei, né, a marca Churrascada foi um filho meu, né? Então, ninguém no mundo vai saber responder melhor do que você sobre a marca que você criou. Então, enfim, todas as respostas é só você mesmo que vai conseguir dar para aquele consumidor. Então, como eu sempre respondi 100% dos directs no Instagram, eu falei, cara, eu tenho que ser a pessoa, assim, ó, vou falar, o funcionário principal daquele produto. Então eu tenho que estar vestido do uniforme, né? Então sempre a marca era aquilo que eu sempre carregava. Então, sei lá, vou colocar um boné da Nike respondendo sobre a churrascada. Então, assim, acho que para mim não fazia muito sentido. Então, até me chamavam até de Cebolinha, porque eu só usava a mesma camiseta, o mesmo boné, e sempre, né? Quando me viu, era sempre a mesma roupa. Então, para mim é isso. Então, assim, não tem ninguém no mundo que vai conseguir falar com tanto embasamento da marca como você mesmo, entendeu?
É muito interessante que nessa timeline que você estava contando sobre o desenvolvimento aí da marca e das diversas partes aí desse ecossistema, ao mesmo tempo vinha acontecendo, e aí eu não sei se antes foi isso a onda que levantou vocês ou vocês começaram a levantar a onda, mas a questão do sertanejo e do mundo agro ganharem um espaço extremo de visibilidade. Não que tenha novidade nisso, porque o sertanejo no Brasil tem muitas décadas, é uma coisa, né, bastante já consolidada em termos musicais e em termos de cultura. O evento de Barreto está completando 70 anos esse ano. Então, claro, não é coisa nova. Mas a atenção da mídia nos últimos anos ficou muito intensificada, né? Isso aí cruzou caminhos com a sua iniciativa. Você estava no começo dessa onda. Como é que foi esse encaixe no tempo aí?
Não, eu acho que foi uma coisa meio que.
Aliás, só um detalhe. Na última festa de Barretos, todos os presidenciáveis estavam lá no palco, né? O que dá para ver como essa festa se tornou
Sim.
nacional mesmo, né? Impressionante.
Eu acho que foi uma coisa meio que natural, né? Porque quando a gente fala de churrasco, né, a gente fala do agro, por conta da questão da pecuária, né? E a pecuária está muito ligada ao sertanejo. Então, é uma coisa que ela se encontra de uma forma ou de outra, né? Então, eu acho que é um pouco enraizado sobre isso. Então, e eu vindo do interior, né? Sempre, assim, o sertanejo, o country, sempre foram meus estilos musicais prediletos. Então, sim, logicamente eu não ia colocar, não tenho nada contra, mas não tenho nada, colocar o rock and roll para dentro da churrascada. Como eu já coloquei em alguns eventos, né? Porque eu falo, né? O churrasco é a refeição mais democrática que tem, acho que no mundo, né? Então eu sempre coloquei lá, já coloquei MPB, já coloquei folk, rock, enfim, tal. Mas o meu gosto, assim, pessoal, entrava no mundo do sertanejo. Então, eu meio que fui muito mais para aquilo que eu acreditava, né? Que fazia parte do meu gosto e parte da marca.
Eu acho engraçada essa ideia da trilha sonora, porque, por exemplo, de todo churrasco no Texas toca country e toca rock. O
Sim.
meu filho mais novo, por exemplo, ele diz assim: churrasco tem que ter pagode. Então ele faz uma associação diferente dessa, que eu acho absolutamente natural por causa da pecuária,
Eu falo que o
obviamente.
churrasco com pagode é coisa de carioca, né? Porque é aquele estado.
É, basicamente isso. Bom, meu filho é paulistano, eu não sei que raio de onde ele tira isso, mas enfim.
Aliás, vocês já trouxeram quase todos os cantores sertanejos, não é isso?
Sim.
Pelo que eu me lembro, só faltou alguém, faltou um ou dois que você.
Faltou, os que não foram lá foram o Gustavo Lima e Chitãozinho e Xororó. O resto foram todos.
Olha, que legal, que legal. Eu fui aqui no. Eu fui aqui uma vez no Fazenda Churrascada de Brasília, e eu até vou contar o caso que foi curioso, né? Eu cheguei lá e tinha muita gente na fila, inclusive. Aí eu olhei para minha esposa assim, a gente falou: puta, vamos ou não vamos e tal, né? Olha o tamanho da fila. E a gente resolveu ficar. E eu nunca fui atendido tão bem e tão rápido numa fila grande. Lembro que eu cheguei lá, sentei, veio o garçom, já me trouxe uma cerveja, uns bolinhos e tal. E assim, menos de 10 minutos depois, eu já estava sentado. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a experiência Disney, né? Vocês chegaram a contratar um
Sim,
consultor
a gente, no
Disney, né?
começo da. Logo quando a gente montou a Fazenda Churrascada, que a gente até. Quem conhece, quem já foi já em alguns restaurantes, o jogo americano, né? Então a gente fala aquele descanso de mesa, é um mapa inspirado naqueles mapas de parques da Disney. Então, por quê? Porque a gente, em todos os restaurantes, né? A gente adotou uma política, toda Fazenda Churrascada tem que ter no mínimo 3 mil metros quadrados, justamente para ter aquela experiência, total. Então tem o palco, a área kids, enfim, área de açougue, área principal, um salão mais interno, para quem quer ter uma coisa mais reservada. Então, assim, criou-se vários ambientes. Então a gente criou fala assim, movimentos, tempos de movimentos igual um parque da Disney. E aí a gente falou assim, vamos contratar uma pessoa especializada para colocar o público no centro do negócio e criar justamente esse trajeto onde as pessoas que entram dentro do restaurante vão conseguir. Tanto é que o tempo de espera médio na Fazenda Churrascada é 3 horas e meia, sendo que um restaurante normal é 1 hora, entendeu? Então, justamente por causa disso, porque a pessoa fica ali um tempo todo até conhecer tudo, ver tudo.
Perdão, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você disse agora tempo de espera médio
Não,
de
de
3 horas.
permanência.
Não, eu entendi que você estava querendo dizer tempo de permanência. Eu estou
Eu errei a
justamente
palavra, tá?
perguntando,
Mas.
porque você falou tempo de espera, então vamos lá. Pessoal, vocês que estão ouvindo, não é o tempo de espera. É o
Também.
tempo que as pessoas ficam aproveitando a experiência, que é a média de 3 horas e meia. Porque é aquela ideia do churrasco que você vai para curtir o churrasco, para aquela coisa que é uma experiência bem vivida, de olhar as coisas, de relaxar realmente, né? Tempo de espera na fila
Mas também
foi
tem em São Paulo o tempo de
bem
espera
trabalhado.
é 3 horas de espera, que é uma coisa assim. Eu passava vergonha, falei assim, mas que essa pessoa tá esperando aqui 3 horas
É
para
sério,
conseguir
né?
entrar?
3 horas de tempo de espera?
É sério.
Uau!
E aí nisso a gente criou, é que nem o parque da Disney, existe a fila, aquela fila, né? Aí tem aquela outra fila que você vai passando ali, conhecendo, enfim. Enfim, itens do brinquedo ali, né? Então, e aí a gente criou, logicamente, quem já tá dentro, a gente criou depois a primeira fila. Então, a primeira fila é quem tá sentado em algum banco, alguma mesa, banco, enfim, dentro do restaurante, e ali já pode já fazer um certo pedido. E aí depois tem a fila de espera da fila de espera. Que aí ali a pessoa ela basicamente fica em pé e ali a gente serve algum aperitivo, principalmente chopp. Então, assim, e todas têm alguma forma de experiência. Então, assim, porque é meio que inexplicável essa fila da fila. E tem a
Mas
fila da fila.
isso é em São Paulo só, né?
Em São Paulo, na fazenda Churrascada em São Paulo,
Tá.
no Morumbi.
Isso é um passatempo famoso aqui em São Paulo, né? O paulistano,
Se não tem
ele
fila, não é
costuma.
bom.
É, a cultura do paulistano é uma coisa realmente bastante peculiar, né? Ele utiliza fila de restaurante como passatempo no domingo, é uma coisa bem interessante do povo de São Paulo.
Olha, eu lembro que eu comi lá um bolinho de. Eu não lembro
Costela.
que carne que é. De costela, isso. O melhor bolinho que eu comi na vida, viu? Gente, fica a dica aí para vocês. Peçam um bolinho de costela, de
É o
aperitivo.
best-seller da fazenda. A gente vende, na unidade de São Paulo, tá? Do Morumbi, a gente vendia em média 40 mil unidades por mês. Era assim, era
Nossa.
coisa. Tanto é que a gente recebeu, já teve convite já de alguns supermercados, a gente conseguiu para fazer congelado para vender em supermercados. Mas o negócio acabou não indo para frente.
Impressionante. E agora me diz uma coisa: existem três churrascadas, né? O evento, o restaurante, agora o rancho. E eu sei que todos esses empreendimentos têm sócios um pouco diferentes e tal. Como é que vocês fazem a gestão dessa marca?
Hoje, eu vendi o ano passado, tá? A churrascada e a fazenda churrascada. Depois que eu entrei no rancho, eu falei assim: agora tô onde eu sempre quis, e eu vou dar atenção total pro rancho. Aí eu não me via mais morando em São Paulo, não me via mais tocando esses outros negócios. Eu acabei até recebendo uma proposta de venda e aí a gente vendeu. Mas antes da venda, a gente tinha alguns sócios locais. Então, em Brasília eu tinha um sócio, em Curitiba eu tinha outro sócio, em Campinas tinha um sócio. Onde eu fazia até mesmo um evento, a gente sempre buscou ter um sócio local, até porque o cara ali, algumas cidades, principalmente Curitiba, né, eles são muito bairristas, né? Então eu falei assim: puta, um paulista vindo fazer churrasco, não é bem isso. Então, assim, então a gente procurava ter algum cara ali forte na região, para criar assim, tirar essa barreira, né, bairrista que existe em alguns lugares. E aí a gente sempre colocava essa pessoa lá pelo menos uns dois, 3 meses para dentro do restaurante, para adquirir toda aquela cultura, toda aquela, enfim, a história da churrascada, para a pessoa depois conseguir, enfim, passar, né, para os clientes locais, né, para as partes locais.
Ô
Não sei se eu
Pedro,
respondi a sua pergunta.
você várias vezes mencionou aqui ter nascido no interior, mas você não mencionou em qual cidade, onde foi que você nasceu?
Eu nasci em Bebedouro, né, norte do estado, né, próximo a
Tá.
Barretos, inclusive.
Ah, tá, ok.
Fica 30 quilômetros de Barretos.
Existe muita diferença.
Ops.
Você que é especialista aí da coisa, existe muita diferença no churrasco do interior para o churrasco da capital, para o churrasco do Rio de Janeiro, para o churrasco de Curitiba. Tem muita diferença nessas coisas, fora o pagode no churrasco do Rio de Janeiro, mas tem outras diferenças
Tem,
marcadas.
principalmente no ponto da carne. O ponto da carne é assim, cada local. Então, eu falo assim, que o interior, o ponto mal passado é como se fosse ao ponto do paulista, do paulistano, né? Então, o mal passado pro paulistano é o cru pro cara do interior. E quando você vai principalmente para o Rio Grande do Sul, eles não chamam de churrasco, né? Eles chamam de grelhado. O churrasco mesmo é o assado, né? Então, assim, cada região é totalmente diferente uma região da outra, e até engraçado. Quando no restaurante, né, quando as pessoas pedem a carne ao ponto, a gente sempre busca fazer ao ponto do paulistano. Porque já é um ponto menos, né? Porque é melhor errar para menos do que errar para mais. Se você errar para menos, a pessoa fala: puta, isso aqui tá cru. A gente volta para a grelha e assa mais um pouco e entra no ponto daquela pessoa. Se você colocar o ponto para mais, aí você já perdeu a carne, né? A carne aí é totalmente descartável. Então, existe sim, e principal é o ponto.
Vocês trabalham com uma flexibilidade grande aqui, né? O que é bastante diferente da Argentina, né? Lá, se você falar muito sobre o ponto da carne, eles chutam você para fora do restaurante.
Exatamente. Eles nem discutam, falam assim: é porque o ponto é único e pronto.
É, eles não estão interessados no seu conhecimento sobre churrasco.
Sabe que aqui em Brasília, o pessoal, acho que talvez por uma influência nordestina, o pessoal adora carne bem passada, né? É engraçado aqui que você pede mal passado, o cara ele faz questão de perguntar, mas é isso mesmo que você quer? Tem certeza?
Bom, mas eu achei muito interessante, Bruno, esse comentário que o Felipe fez, e eu não tinha noção exatamente disso, porque eu também nasci no interior paulista. A minha noção de carne bem passada, ao ponto e mal passada, ela é claramente diferente da sua visão, por exemplo, influenciada pela sua esposa gaúcha e sendo paulistana, e eu não sabia dessa coisa que era a tradição do lugar. Muito interessante isso, Felipe.
Não, é total. Não precisa ir muito longe. Você anda 100 quilômetros, o negócio já muda já, entendeu? Tanto é de São Paulo para Campinas, já o negócio já é completamente diferente. E agora, ainda mais agora que o rancho fica a 180 quilômetros da capital, ainda mais ainda. Então, assim, é muito engraçado. E é como você falou, quando você vai para o Rio já é uma diferente, vai para o Sul é mais diferente ainda. Você vai para o Nordeste também, aí é mais diferente. Porque a Nordeste ali a cultura é mais o charqueado, né? Então, aquela carne de sol. Então, assim, aqui não existe a carne mal passada, né? A carne mal passada lá é meio que.
É uma ofensa, né?
É exatamente.
Agora, conta pra gente como é que é o rancho churrascada, assim, do ponto de vista do cliente. Se alguém quisesse hospedar aí, que tipo de experiência a pessoa encontra? Como é que
É,
funciona?
o rancho Churrascada é aquilo que eu contei um pouco no início, né? Ele é um agroentretenimento. Então, ele é uma vivência total, como se fosse uma fazenda, um rancho, né? Eu quis passar essa experiência mais realista possível. Então, ali eu tenho 10 cabanas. A região de Espírito Santo do Pinhal, tá? Para quem não conhece, fica a 180 quilômetros de São Paulo. Hoje é a maior região, a região que mais cresce na produção de vinho de qualidade, então e vinhos especiais. Esse ano foi a região que mais ganhou prêmio na Decanter, né, na Inglaterra. Então, o Decanter, quem não sabe, é o Oscar do vinho, né, mundial. Então, a região do Espírito Santo do Pinhal, se não me engano, foram 40 medalhas que trouxe para o Brasil, das 170 do total que o Brasil ganhou esse ano. Então, sim, foi a região mais vencedora em prêmios. E é a região que mais cresce em termos de vinícola. Hoje tem, se não me engano, são 72 projetos de vinícola na região. E com isso, qual que foi a ideia? Então, a ideia era, e lá é uma região montanhosa também, justamente por conta do vinho. Tem alguns itens para ter o vinho de qualidade. Então, tem aquela oscilação térmica, né? Então, produção em altitude, bastante vento, enfim. E aí, ali, então, são várias montanhas. Então, a gente construiu 10 cabanas em uma altitude de 1.250 metros. Então, são cabanas tipo estilo da Patagônia. E ali a gente tem o restaurante, né, que é um restaurante voltado para o churrasco, né? Então, eu tenho também produção de vinho, produção de café de qualidade. Aí tenho toda aquela experiência do campo. Então, cavalo, pesca, 4x4. Aí eu tenho também um apiário, também uma experiência bem, bem legal. Então a gente consegue fazer a trajetória de colheita de mel. Então as pessoas vestem o EPI e vão lá colher o mel, saber toda a parte da vida da abelha, enfim, trilhas, né? Então ali também é uma região. A gente está 5 km em linha reta da Bonafonte, da fonte da Bonafonte. Então, embaixo do rancho passa um aquífero de água mineral. Então, inclusive, tem até duas fontes de água mineral. Então, a gente faz trilha para a pessoa ir lá beber água direto da fonte. A gente tem 5 cachoeiras. Então, sim, tem toda essa experiência campeira. Pegar ovo. Isso tem um negócio bacana que eu falo assim, meu filho, né, que veio de São Paulo. Se você for perguntar para os amiguinhos dele da escola, da onde vem o ovo, eles vão falar que é do supermercado, né? Então, assim, o leite vem da caixinha. Então, ali eu quis buscar sempre mostrar, então, as crianças, principalmente as crianças que vão lá colher o ovo da galinha de manhã para fazer enfim, o omelete e tal. Tirar o leite, beber o leite direto da teta da vaca, colocar como a gente fazia assim, a gente que é lá do interior, então amanhecia, colocava o Nescau no copo e ia lá na teta da vaca para tomar o milkshake ali quentinho, né? Então, resgatar um pouco dessa vivência que eu acho que a gente perdeu muito, né? Principalmente os jovens perderam totalmente essa experiência, esse convívio com o campo e com os animais.
É, preciso levar meu filho aí, porque se bobear ele também não sabe de onde vem todas essas coisas. Que bacana. Conta pra gente um pouco sobre. Assim, só para vocês entenderem, né? Eu e o Felipe, a gente está fazendo um trabalho de construção de palestra, né? Por isso que eu sei algumas coisas aqui, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Tem uma experiência muito legal que você conta sobre a sua vida, que um dia você estava no Castelo de Chantilly, na França, né? E alguns dias depois você estava comendo comida de bandejão para refugiado, né, na Itália. Conta um pouco mais sobre essa sua história de vida. Eu acho que é uma história que todo mundo vai querer ouvir.
Ah, não, essa história é assim, é marcante, porque eu falo que a gente, uma hora tá lá em cima, outra hora a gente tá aqui embaixo, né? Então o mundo gira muito rápido. E esse foi um momento que girou muito rápido e eu aprendi muito, né? A dar valor a isso. Em 2004, eu fui convidado para ser RP da Federação Brasileira de Polo a Cavalo, que é um esporte extremamente elitista, muito caro, né? Cada jogador tem que ter no mínimo 10 cavalos, onde cada cavalo custa ali uma média de 60 mil reais, fora a manutenção do cavalo, né? Então, assim, só de gasto inicial são 600 mil reais. Então, assim, e cada cavalo por mês custa 3 mil reais, enfim, de comida, veterinário, enfim, tal. Então, assim, é um esporte extremamente elitista. E o Brasil classificou para esse Mundial, jogar no Palácio de Chantilly na França, onde a gente acabou até, inclusive até o Brasil foi campeão desse torneio. E ali eu falei assim, cara, que foi uma experiência meio que nova para mim. Então eu estava no mundo da hotelaria, e aí a partir dali eu me enxerguei como vou falar, não é marqueteiro, mas um produtor de eventos, tá? E aí quando eu tava ali na Europa, falei, cara, já que eu tô aqui, vamos procurar me inscrever em algum curso. E aí eu achei um curso em Roma, e me inscrevi nesse curso, que durava, era de agosto até dezembro, tá? E aí, então eu tinha ali minhas reservas financeiras, e eu tinha que, para me matricular nesse curso, eu tinha que ter uma residência fixa. Então eu aluguei a minha residência até o final de dezembro, que era onde terminava o curso, e eu já tinha minha passagem de volta comprada para o Brasil, que eu já tinha ido para a França, e eu ia voltar da França para o Brasil, eu só prosseguir para dezembro. Então eu tinha lá o curso, a locação e a minha passagem de volta. E aí eu falei, bom, chegando lá, eu entro no curso e começo a trabalhar, pode ser de garçom, o que for, para ganhar o meu dinheiro ali para me sustentar. Só que na época eu não tinha o passaporte italiano, e para você arrumar um emprego lá, foi inclusive até foi uma época que a Itália passou por uma crise e eles não estavam contratando ninguém. E aí a minha reserva no segundo mês acabou. E aí eu fiquei naquele rotativo do cartão, devendo, na época, se não me engano, era 200 mil reais, que eu já estava, e 11,5% comendo ao mês. Eu falei, putz, e agora? Agora eu não tenho nem, não tinha nem dinheiro nem para comprar o pão. E aí eu me inscrevi, como se fosse, sei lá, o bom prato, que chama aqui no Brasil, né? Que são aquele prato que, enfim, o governo dá gratuitamente para moradores de rua. Eu me inscrevi num projeto que chama Caritas lá na Itália, que é exatamente igual. Então eu tinha uma refeição diária por dia gratuita, e aí meus companheiros ali eram, logicamente, os refugiados africanos e os mendigos de Roma. Então eu passei durante 2 meses e meio comendo uma refeição por dia ao lado de refugiados. 2 meses antes eu estava ali do lado da realeza inglesa, e 2 meses depois eu estava com os refugiados e africanos e mendigos da Itália. Então, assim, foi uma experiência marcante para mim, enfim, enriquecedora, para falar a verdade.
Sem dúvida
Desafiador,
nenhuma. desafiador e uma escola profunda da importância democrática das coisas, né?
Sim.
E impressionante. Isso aí fez você perder a sua fé na comida italiana ou foi mantida?
Não, foi mantida.
Olha só, muito bem.
Mas o que que ele serviu lá era pasta?
Assim, cada dia era um tipo de comida, né? Então você vê desde macarrão, enfim, tal, tinha salada, sopa, enfim, logicamente não tinha um arroz e feijão, né? Mas mas era meio que cada dia era um pão variado.
Um pouco engraçado isso, porque o Bruno tem esse sobrenome absolutamente italiano, né? Scartosone, mas às vezes eu sinto que a imersão dele na cultura italiana é muito menor que a minha, que não conservei o sobrenome, mas um lado da minha família é italiano, de fazenda, de colono de fazenda. E essa pergunta é muito engraçada, se italiano servia pasta. Porque, assim, claro que a pasta ficou conhecida como significativa da Itália no mundo, mas como se a culinária italiana se resumisse à massa, assim, é engraçadíssimo para um leto de italiano, de verdade.
É, o que eu mais gosto dessa história é que mostra que você é um cara sem frescura, né?
Hoje,
Isso
total.
é muito legal, né? E isso acho que criou uma base muito importante para você, né?
E sem demagogia, enfim, você pode perguntar para quem me conhece, enfim, até quem trabalha comigo. E eu enxerguei isso na própria Itália, né? Assim, quando eu estava do lado. As pessoas mais simples eu falo que são muito mais verdadeiras, tá? Então, assim, são muito. Porque ali eles não têm o porquê mentir, né? Então, assim, eles ali não tem uma máscara, né? Não existe uma máscara por trás. Já caiu tudo, né? Ali o cara tá completamente pelado e fragilizado. E hoje eu me enxergo e sou muito mais próximo. Eu faço questão, enfim, disso. De ser muito mais amigos dos meus funcionários lá, humildes, que trabalham lá comigo, do que propriamente com pessoas da alta sociedade. Porque eu, justamente isso, eu enxergo verdades. Enfim, eu falo que hoje a alta sociedade, cada um quer, principalmente no Instagram, nas redes sociais, cada um quer ser mais que o outro, né? Então, tem esses filtros, hein? Eu até falo, né? A mulher nunca tem uma, você não acha uma mulher aí sem filtro em Instagram, e todo mundo quer ser mais que todo mundo. E aí eu enxerguei isso, e hoje eu valorizo muito mais a pessoa simples do que. Logicamente, sim, estou falando no modo geral, tá? Do que a própria. Isso foi um negócio bacana ali, então. E quem me conhece sabe, entendeu? Sabe que eu procuro ficar bem mais com a galera mais humilde do que com a galera da alta sociedade. Inclusive até Trancoso, né? A gente faz a minha agência, né? Faz os reuniões de Trancoso, Punta, Preá, Milagres. Eu não vou mais nenhum, porque assim, eu não me vejo mais nesse círculo.
A impressão é que tem um jogo de aparência que falta muita substância, né? Em alguns círculos, vamos dizer assim, as coisas precisam ser tão ensaiadinhas, tão colocadinhas no lugar exato, o brilho certinho, na coisa, e aquilo vira uma experiência artificial demais, né? Aonde aquilo basicamente é feito para ser fotografado, é feito para fazer um filminho e ser postado, e aí a experiência real da coisa é fraca. Porque, veja, se qualquer um que já visitou um set de filmagem sabe que o pedaço que tem graça no set de filmagem é desse tamanho, e tudo que está em volta, né? O pedaço feito para a câmera. Ele não é um pedaço bom de ser vivido. Essa que é o entendimento aqui. Se você está indo para uma experiência de verdade, ela tem imprevistos, ela tem acontecimentos, ela tem perrengues, como diria o Bruno, e é isso que resulta em histórias interessantes serem vividas. Agora, quando você vai para um lugar que é absolutamente controlado, para gerar uma imagem perfeita para postar numa rede social, isto vira uma experiência porcaria, porque não tem nada real acontecendo ali, não é?
Não, total, é bem isso. Mas essa foi para mim foi um negócio que marcou para mim e eu levo como ensinamento também da minha vida.
Eu acho muito interessante porque, pelo que eu estou entendendo, a experiência que você faz acontecer ali no rancho, ela tem um entendimento de experiência do usuário, influenciada por grandes redes de hoteleira, de Disney, essa coisa toda, mas, ao mesmo tempo, ela se conecta com a experiência real do campo, né?
Exa
Então,
exatamente isso, é.
isso responde de uma maneira muito interessante, Felipe, é uma coisa que as pessoas têm se preocupado em olhar hoje, que é o seguinte: as influências da rede social, essa coisa toda, tem se dado conta, e eu escutei isso em 2023 ou 22, em 23, no South by Southwest, que é a morte da influência quadradinha, bonitinha, excessivamente desenhada, porque já foi, já todo mundo já entendeu que aquilo não tem sentido, aquilo é uma figura de um personagem de um momento e que não tem lastro na vida real. Então, eu acho que aqui tem uma soma muito interessante disso que você está propondo, que é entender a experiência do usuário num nível Disney, num nível cuidado, de cuidar das pessoas para que seja interessante, mas lastreado numa experiência real. É isso. A proposta é basicamente essa, não é?
Sim, total, é bem isso mesmo. É que eu falei no começo, né? Então, eu procurei fazer algo bem realista. Né? Então, assim, não tem zero frescura. Não tem ali, ó, você não vai colocar uma luva para tirar o leite da vaca. Não, você vai ali no meio das fezes mesmo tirar algo bem real e fazer parte do dia a dia mesmo. Então, a vida como ela é, né? Eu falo. Então, e a experiência como ela é. Então,
Legal.
não tem filtro nenhum.
Muito legal, muito legal.
E qual o perfil do cliente do rancho? É gente, mais gente de cidade grande? É gente.
Ali a gente tem, enfim, basicamente dois ambientes, né? O ambiente restaurante, que é ele fica justamente na entrada do rancho, onde ele é aberto para o público em geral. Então ali eu atendo tanto turista como as pessoas da região, né? Então uma região super carente, principalmente na questão de carne de qualidade. Então eu atendo algo ali. E aí a parte das cabanas, sim. São turistas da cidade grande em busca principalmente do enoturismo, né? Então, que ali, como eu falei, a região está crescendo bastante na questão do enoturismo, então as pessoas ficam ali para ter essa experiência do campo, somada às visitas nas vinícolas da região. Então, sim, e também, logicamente, tem aquela família que vai lá para ter um descanso, porque um local que mal pega celular, então, para desconectar do mundo e entrar realmente no mundo rural, né? Ou trazer, então, o filho para conhecer ele, ah, vamos andar a cavalo, ah, vamos ver as galinhas ou as vacas, enfim, tal. Então, existe esses dois perfis ali na hospedagem.
Olha, eu como produto de cidade grande, a última vez que eu fui interagir com galinhas, eu fui atacado por elas. Resultou numa cena patética de eu sair correndo das galinhas. Acho que eu estou precisando passar um final de semana aí.
Não, absolutamente, Bruno, absolutamente o moleque de apartamento, né? Criado com o Danoninho no carpete.
Exatamente. Tem uma passagem legal no rancho que eu enfim, dá risada, né? As cabanas ficam bem no topo da montanha, numa área ali, assim, no entorno é mata virgem. Então, assim, a gente coloca algumas câmeras, né? Então, a gente já viu onça, já viu lobo, já viu, assim, todo tipo de animal
Claro.
passando ali, porque é justamente
Que
uma área
graças a
nativa.
Deus o negócio tem uma preservação ecológica de
Sim,
verdade. Claro.
total. E ali existem várias famílias de sirema, né? Porque quem não conhece sirema, é uma ave grande, né? Das pernas finas, parece uma garça, né? Assim, para quem e aí e as e as as, as faxineiras, né? As camareiras das cabanas tudo que sobra, né? Principalmente o que a gente faz quando a pessoa entra, a gente faz aquela cesta de boas-vindas com as frutas, né, e tal. Enfim, tudo que as pessoas deixam ali, principalmente de fruta, elas meio que jogam para essas siriemas ou para os bichos que estão ali faz essa ceva, né? Então elas meio que domesticaram essas siriemas no entorno ali das cabanas, né? E aí as siriemas estão todo dia de manhã, ou que elas estão acostumadas na hora da limpeza das camareiras, vai lá e bate no vidro para pedir a comida, né? E aí teve uma família que era um casal com dois filhos pequenos, né? E a Siriema batia no vidro lá e ela tem um grito, ela tem um canto bem agudo, né? Bem chamativo. E aí a família ligou desesperada na recepção: pelo amor de Deus, tem um urubu querendo entrar aqui na minha cabana, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço, ele quer me atacar, enfim, tal, assim. A gente chegou lá, era a Siriema, justamente somente pedindo a fruta do dia a dia dela.
É bem isso, gente fugindo de galinha, é isso aí.
O cara não sabe distinguir o urubu, que é um pássaro preto, a Siriema, que é um pássaro branco. Mas, enfim, a gente entende.
Uma das coisas que eu achei mais interessantes aí é que você contou que lá quase aí, né, quase não pega celular. Eu acho que isso houve um tempo que isso era um problema, né? E hoje em dia isso talvez seja considerado um
Detox.
feature do seu produto, um detox mesmo, né? Eu acho que tem gente que vai para aí porque não pega celular, sabe?
Como esse final de semana mesmo, tinha um casal que falou assim: meu, logicamente, a gente tem. É opção, né? Lá é no meio da Serra da Mantiqueira. Então, a internet lá é só graças ao Elon Musk lá, o
Starlink.
Starlink, né? E a gente é opcional se você conectar ou deixar desconectado. E aí teve um casal lá que falou assim: puta, a gente nem sabia, mas foi a melhor coisa que possível, que a gente não conectou na internet e, sim,
Para viver a experiência onde
para
está,
viver.
né? Exatamente.
E aí ele falou: foi um negócio, um final de semana tão enriquecedor que a gente. É aquilo lá, a gente entra numa bolha e a gente não percebe, né? E aí a gente vai perceber depois quando aquilo faz um bem maior pra gente.
Muito bacana, muito bom isso. Eu acho que a gente precisa de espaços e condições para fazer isso. Porque é engraçado isso, as pessoas como eu e você, que nascemos no interior, que a gente viveu essas coisas de primeira mão, que era criança que corria pelada no mato, que é isso mesmo, entendeu? É isso que a gente fazia. Mas, assim, é um pouco inimaginável para as pessoas dos grandes centros urbanos, e essa distância ela é muito mais complexa de ser coberta do que a sugestão de, ah, não, vai ali, dá um passeiozinho. Mas é outra coisa, é uma experiência imersiva que, né, precisa ser vivida num outro tempo, não é em meia hora ali andado. Não é isso, né? Então, é muito legal esse aspecto aí que você traz.
Bacana.
Gente, já estamos com 1 hora de programa aqui. Foi um papo muito interessante. Fiquei com muita vontade de conhecer o rancho.
E fugir das
Mais vontade
galinhas
ainda
lá no. O Bruno vai
de
fugir
fugir
das
das
galinhas
galinhas.
lá no. Você precisa, quando você fizer isso, Bruno, você precisa se esconder. Não pode deixar o Rafael ver essas coisas, senão ele também vai ficar fugindo das galinhas, cara. Não dá. Você travou? Acho que o Bruno travou, rapaz.
Paulo, acho que deu pau aqui. Fui eu que travei ou é você que travou? Não sei.
Não,
Eu
voltou, agora
acho.
voltou.
Agora voltou, mas você tinha dado uma travadinha.
Ah, sou eu que travei? Tá bom, tá bom. É, gente, coisas que acontecem num podcast semi-ao-vivo, né? Mas, enfim, acho que foi um papo muito legal. Fiquei com muita vontade de comer churrasco também, depois disso. Nada de legumes na grelha, churrasco de verdade. E Felipe, queria deixar um espaço aberto agora para você falar o que você quiser. Se você quiser dar uma dica cultural, se você quiser falar do seu site, suas redes sociais, enfim. Esse é o momento aí para você vender seu peixe.
Bom, obrigado. Estão todos convidados, para quem estão comparecer aqui ao Rancho Churrascada, em Espírito Santo do Pinhal, principalmente para quem gosta de vinho e café e churrasco, né? Então aqui é prato cheio. Minha rede social é Felipe Aversa, o do Rancho é rancho.churrascada. Enfim, é isso, não tem muito o que falar. Acho que eu falei bastante já durante essa uma hora. E obrigado aí mais uma vez aí pelo convite enfim, foi um grande prazer aí contar um pouquinho sobre a minha trajetória.
Muito bom. Estou colocando aqui embaixo o site do Rancho Churrascado. Está um site super bonito aqui. Muito, muito legal. Tá aumentando a vontade. Muito bom.
Maravilha, muito obrigado, Felipe. Muito
Obrigado,
obrigado a
meu.
você que estava nos ouvindo. Grande abraço e até a próxima.
Valeu, até mais.